PM. Primeiros socorros.
Nove horas e 19 minutos, estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E claro, toda quinta a gente fala sobre primeiros socorros aqui no quadro CBN Primeiros Socorros. Mas hoje vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar que o Acre já começou a se preparar para enfrentar um dos maiores desafios do período de estiagem: os incêndios florestais e as queimadas. O governo do estado lançou a Operação Fogo Controlado, uma ação que reúne diversos órgãos e instituições para fortalecer o combate ao fogo, capacitar brigadistas e ampliar a resposta em situações de emergência. E para explicar como essa operação vai funcionar na prática aqui no nosso estado e qual o papel da população na prevenção dos incêndios, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o sargento Felipe Lima. Sargento, seja bem-vindo novamente à CBN. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. É um privilégio estar aqui falando sobre a nossa operação, sobre o Corpo de Bombeiros. Segunda vez que estou aqui, então realmente é um privilégio, muito obrigado.
Está mais à vontade, né, sim, sargento? Sim. Então bora falar sobre a operação. Para a gente começar, explica para os nossos ouvintes o que é a Operação Fogo Controlado e por que ela foi lançada nesse período do ano.
Ok, a Operação Fogo Controlado, ela já vem desde 2022, né, através do Corpo de Bombeiros, onde nós protegemos a vida, o patrimônio, a fauna, a flora e principalmente na prevenção e nos combates a incêndios florestais. Por que que nós estamos lançando agora? Porque nós estamos no período de transição do inverno amazônico para o verão amazônico, onde as chuvas cessam e a temperatura aumenta. E já prevendo, né, essa mudança radical do nosso clima, a gente já começamos agora a Operação Fogo Controlado com a nossa prevenção, né? A Operação Fogo Controlado, ela tem duas etapas: a preventiva e a de combate. Isso não significa que durante a prevenção não vamos combater. Sim, nós vamos combater, assim como durante os combates nós também vamos prevenir, mas nessa primeira etapa nós vamos trabalhar com prevenção, certo? Quando chegar no período mais intenso, aí nós trabalhamos diretamente com os combates.
São nos meses aí de agosto, setembro,
agosto,
né?
Agosto e setembro são os dois meses com pico bem mais intenso, temperaturas elevadas, o clima bem seco.
Sargento, a operação prevê treinamentos e simulações práticas. Como essas capacitações ajudam a melhorar a atuação das equipes em situações reais?
Perfeito. No militarismo a gente diz que treino difícil, combate fácil. Não é à toa que o teste físico que o Corpo de Bombeiros executa, são dois por ano, ele é um pré-requisito para participar da operação. Então, primeiro, participa da operação quem está bem fisicamente, quem está apto fisicamente. E além disso, do treinamento físico militar, nós temos também o nosso nivelamento, né? Todo ano nós temos a INCE Florestal, que é a instrução de nivelamento e conhecimento, onde os bombeiros estão ali capacitados, né, antenados à atualização através de uso de ferramentas adequadas, método de combate.
Entendi. Um dos objetivos é fortalecer as brigadas comunitárias também, né? Qual a importância dessas brigadas para o combate aos incêndios nas áreas rurais e mais afastadas? São muitas brigadas que a gente tem aqui no nosso estado?
Só para nossos ouvintes terem uma ideia, em 2025 nós fizemos 21 brigadas florestais. Ou seja, nós temos em todo o estado mais de 400 brigadistas florestais. Inclusive ontem teve uma formatura dos brigadistas que foram contratados pela SEMA, e o que é o mais legal desses brigadistas é que eles vão atuar diretamente nas unidades de conservação, nas APAs, né? Nas áreas de proteção ambientais. Então, ou seja, eles conhecem o espaço, eles conhecem os moradores, são da região. Isso facilita a harmonia entre os brigadistas e a comunidade.
Entendi. Muitas pessoas ainda acreditam que pequenas queimadas não oferecem riscos, né? Quais são os perigos de um fogo aparentemente controlado, sair do controle? Muita gente tem o hábito de queimar aqui, até de queimadas urbanas mesmo, mas isso pode sair do controle no período de estiagem, seca severa, né? Verão intenso. Então, quais os perigos de fazer um fogo na zona urbana e também para quem queima na zona rural?
Certo. Eu quero só assim, quebrar um pouquinho o protocolo e voltar à questão das brigadas?
Pode
quebrar. Eu quero deixar para os nossos ouvintes, que são proprietários de fazendas, chácaras, indústrias, o Corpo de Bombeiros, ele aplica brigadas em fazendas também. É muito simples, você vai fazer um ofício, levar o comando geral, a gente vai protocolar, a gente vai entrar em contato, seja com a empresa, um proprietário da fazenda. Nós tivemos muitas brigadas em fazendas ano passado, né? Os funcionários ali daquelas fazendas da zona rural, eles estão aptos para combater os incêndios florestais. Então, quero deixar essa parte bem clara aí para os nossos ouvintes, né? Quero fazer uma brigada na minha fazenda, na minha chácara, aqui na minha comunidade. Manda um ofício para a gente que a gente vai estar providenciando. E voltando agora para a questão das pequenas queimadas, né? É o que a gente diz, o que é o fogo e o que é o incêndio. O fogo está no controle do homem. O incêndio já não está no controle do homem. E nesse período de estiagem, como eu falei, a temperatura está elevada. As rajadas de vento estão fortes. O clima está seco. E aí os nossos moradores fazem o quê? Juntam o lixo, faz uma capina, deixa um montinho ali no cantinho e inicia um fogo. Até então, tá, para ele, acha que está tranquilo. É, só que aquela fumaça vai entrar nas casas dos vizinhos. E devido a estar muito seco, o capim não foi feito um aceiro ao redor. O que é que vai acontecer? Vai espalhar nas outras vegetações, do lixo, vai para a grama, da grama, vai para a cerca. E aí se torna um incêndio florestal, né, quando foge do controle daquele morador.
Sargento, para quem não sabe o que é aceiro, é uma capina ao redor ali de onde você está queimando para que o fogo não passe adiante, é isso?
Perfeito, perfeito. O aceiro, nós chamamos de aceiro quando a gente faz a capina e ele fica no solo mineral, né? Se você, por exemplo, usei a roçadeira, tem um pouquinho de capim ainda, né? A gente fala que a gente fez um rebaixamento da vegetação. Então, o aceiro, ele fica em solo mineral. Por exemplo, é muito comum na nossa região pescadores e caçadores fazerem uma fogueira. Eles fazem a fogueira para proteção deles mesmo durante ali a pescaria, durante a caça. Só que não é feito um aceiro ao redor. Ele não coloca pedras e nem faz a capina, né? E aí de manhã ele vai embora e deixa ali. E o que acontece? Vai fugir do controle. Vai chegar no pasto, vai chegar na floresta. Inclusive, já deixo claro que antigamente, quando a gente ia para um incêndio florestal, a gente falava assim, para ver como está a mudança do clima, né? O bombeiro chegava num pasto, por exemplo. Ia combater. Quando aquele incêndio ia se aproximando da floresta, nós ficávamos meio que tranquilos. Por quê? Porque a nossa floresta ela é muito verde, ela é viva, né? E a gente falava o quê? Não vai chegar na floresta. E hoje, por incrível que pareça, os incêndios florestais estão chegando na nossa floresta.
Mudou, né?
Mudou e cada dia está mudando.
E vocês têm que estar todo dia se atualizando também, né? A cada ano vocês têm que se preparar de uma forma diferente, com base no ano anterior, trazendo informações novas para poder fazer um combate melhor. Mas além do combate, a prevenção ela é primordial.
Para ter uma ideia, no ano de 2024 nós tivemos, acho que foi o pior ano assim de combate, né?
E a gente lembra também daquela fumaça que a gente viveu, aquele período terrível, né?
Muita coisa. Nós tivemos um dia como a mais poluída do mundo, né? Foi um dia. Mesmo que as fumaças não tenham sido diretamente só do nosso estado, né?
Sim.
De outros países também. Mas, para ter uma ideia, só no ano passado nós atendemos 13 mil ocorrências. Dessas 13 mil ocorrências, 10 mil foi de prevenção. Ou seja, em 2024 nós percebemos que foi muito combate. Em 2025, vamos bater na tecla da prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. E aí, querendo ou não, influenciou para a diminuição, né, dos crimes ambientais através dos incêndios.
Sargento, e quando uma pessoa se depara com um foco de incêndio próximo à sua residência e propriedade, qual deve ser a primeira atitude dela?
Primeira coisa é ligar para o 93. E não esperar chegar perto da sua residência. Se eu estou vendo um foco, está a 600, 700, 1 quilômetro, eu vou ligar para o bombeiro. Porque os moradores ficam o quê? Não, alguém liga para o bombeiro? Não, liga. Pai, será que alguém ligou para o bombeiro? Liga para o bombeiro. Por quê? Um dos fatores que influenciam os incêndios florestais justamente é a temperatura, a direção do vento, a velocidade do vento. E nesse período de estiagem, o clima muito seco, óbvio que aquele incêndio ele vai ter uma propagação muito maior, muito intensa. Então, às vezes, o morador está vendo o incêndio longe e fala assim, não, eu vou esperar chegar perto. E aí, em questão de minutos, o incêndio já chegou próximo da residência dele. Então, ligo quanto antes, porque nesse período nós temos muitas ocorrências em andamento e a gente vai lá e vai fazer esse combate. E eu já quero deixar bem claro que, infelizmente, né, muitas ocorrências que a gente vai, incêndios urbanos, né, a maioria das casas não tem o aceiro, não tem a capina. Às vezes o capim está encostado de uma casa de madeira, de uma residência de madeira, que é muito perigoso. E nós nos deparamos com isso. Então, um dos métodos de prevenção é justamente você fazer a limpeza do seu terreno, faz um aceiro próximo da sua residência, da sua cerca, né?
Para que, caso haja um incêndio aí, não chegue, né, na sua propriedade. Sargento, e com relação a pessoas que trafegam ali nas rodovias, a bituca de cigarro ainda causa incêndio?
Causa. É uma grande polêmica, né?
Pois
todo
é.
Todo mundo fala, não, não tem como. Se eu, por exemplo, jogar uma bituca de cigarro nesse período...
A gente sabe que capim, a gente tem muito fumante aqui no estado, né?
O capim, ele, o que, é que as pessoas não entendem? Por exemplo, que até esse mês, por exemplo, de maio, tem muita chuva. Então, o capim tá bem verdinho, né? A gente, de madrugada...
Tá úmido ali tá ainda.
Tá úmido, tá hidratado. Ele tá hidratado. Então, se você jogar até tentar com o isqueiro, às vezes ele não vai funcionar. Só que quando chega nesse período de estiagem, agosto, setembro, às vezes até mesmo um vidro, ele ocasiona um incêndio florestal devido à luz do sol. É muito raro, mas acontece. Eu estou dando esse exemplo que é para ter uma ideia da intensidade que é.
Então,
e a bituca de cigarro,
bituca ela vai... de cigarro no período seco causa incêndio.
Causa incêndio florestal.
Olha, causa que incêndio. Interessante.
E eu falo então... isso porque eu tenho alunos meus de brigadas que deram exemplo... Né? Principalmente quando... É, qual é o mais comum quando tem bituca de cigarro? Quando o morador ele faz uma limpeza do terreno e ele deixa, faz aquele monte ali com o capim que sobrou.
Sim.
Aquele capim ele vai ressecando, ressecando, ressecando. Uma bituca de cigarro ali é primordial para o início do incêndio florestal.
E quais são os canais disponíveis que a população tem para denunciar queimadas e focos de incêndio?
Ligue no 193. Tá? Ligue para o 193 que a gente vai estar... Tá... indo para o local e já também acionando se tiver a equipe de fiscalização ambiental.
9:31. Essa foi a entrevista com o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Felipe, né? Felipe Lima, falando sobre a Operação Fogo Controlado, que já começou aqui, tem duas etapas, uma de prevenção e a outra de combate. Sargento, muito obrigada, bom dia para você.
Bom dia, muito obrigado, estamos à disposição.